9 horas, 11 minutos, por norma, por volta desta hora, costumamos ter connosco o Dr. Luís Sancho, que nos fala de saúde. Esta semana não temos connosco o professor, ele volta segunda-feira. Portanto, temos tempo para abordar outros assuntos. E que assuntos gosto tanto? Nathalie, o livro, digo eu. Connosco já temos Manuel Morgado, o escritor. Manuel, bom dia, bem-vindo.
Bom dia para Maria João e para todos os ouvintes que nesta altura estão connosco, estão a ouvir a emissão da Rádio Terra Nova.
Nathalie, é mesmo o título, não é, Manuel, do seu novo romance?
Sim, Nathalie é o título. É um título um bocadinho estranho, mas é o que temos.
É o que temos. E temos 640 páginas muito intensas, tão intensas, que vamos ter direito à apresentação este domingo no Laboratório das Artes do Teatro da Vista Alegre, com dança, e eu agora estou perdida. Temos teatro, temos literatura e temos dança, ou temos só literatura e dança? Manuel, conte-nos tudo.
Temos o lançamento do livro muito longe daquilo que é tradicional fazer-se. É um bocadinho diferente. Eu gosto de fazer as apresentações dos meus livros de uma forma muito, muito diferente. Porque acho que as pessoas que merecem mais do que estar ali a ouvir a apresentação de um livro, e neste caso vão ser surpreendidos por pessoas interessantes que vão transmitir-lhes alguma coisa sobre o livro. E depois temos uma segunda parte que tem um espetáculo de dança e também uma parte teatral que tem a ver com o livro. Portanto, haverá um speaker que diz alguns extratozinhos do livro que depois são relacionados com as danças que vão seguir, que seguem. Acaba por ser um bocadinho uma coisa muito boa, é fantástico. Isto tem a colaboração do projeto de Dança de Aveiro, da Marília, e tem também do Teatro Rivalta, que é o presidente, o João Anjos, e eles fizeram um trabalho excelente, embora as ideias sejam partilhadas entre nós, mas eles depois conseguem traduzir isso para o palco e é fantástico.
Porquê que se diz?
As pessoas que forem vão ficar, além de surpreendidas, vão ficar muito satisfeitas.
Eu não tenho dúvidas. A que horas é? 4 da tarde?
Sim, 4 da tarde.
Ainda temos bilhetes, Manuel?
E através de bilhetes. E os bilhetes são feitos por convites meus. Sobram aí meia dúzia de bilhetes que eu ainda tenho reservado a algumas pessoas que eventualmente queiram ir. Mas não são muitos, porque eu tenho uma grande procura. Normalmente, como sabem, que o lançamento dos meus livros são sempre espetaculares. As pessoas vêm até mim de diversas formas, ou através de e-mail, ou através de telefone, ou através de outros meios de comunicação para adquirirem
este bilhete. Muito bem. Nathalie, porquê que se diz que deste livro é uma história dentro da própria história, Manuel?
Este livro é uma história dentro da própria história por dois factos. Primeiro, este livro começa, o início deste livro é em 1961, quando rebenta a guerra em Angola, a chamada Guerra Colonial, que eu não gosto muito de chamar Guerra Colonial, prefiro chamar Guerra de África. Começa em 1961 e nessa altura, Ilhabo, portanto, grande parte da história vai-se passar aqui na nossa região, vai-se passar em Ilhabo, que na altura era uma vila. E era uma vila pacata, sossegada, uma vila onde as pessoas tinham uma vida muito certinha, muito programada. E isso vem a alterar completamente o rumo dos acontecimentos. E então os jovens vão-se pôr aqui, vão entrar num dilema em que têm que optar por três coisas. Ou irem para a guerra, que era o que se estava a preparar, e aqueles que estavam mesmo em idade de inspeções acabaram mesmo por irem, ou fugirem à guerra, nesse caso tinham que fugir assalto para a França. Quando este diz assalto para a França, é clandestinamente para a França. Havia um passador que eles pagavam o dinheiro e depois os levavam até a França, algumas vezes em condições deploráveis.
Você viveu esta realidade?
Sim, vivi esta realidade. Eu estive em Moçambique, eu estava na Força Aérea, E, curiosamente, até fui para Moçambique já depois de 25 de Abril, que eu pertencia a uma arma, que era a Força Aérea, e fazia parte da logística, e tínhamos que mandar vir o material todo para cá, para Portugal, para a chamada metrópole, como na altura se dizia.
Eu já lhe digo que se eu fosse vivo e rapaz nessa altura, eu fugia.
Pois, e havia ainda uma terceira via, que era as pessoas irem para o mar, aqui para o Bacalhau, para as campanhas do Bacalhau, e eram 7 anos que tinham que fazer para escaparem ao serviço militar. Eu acho que entre estas três coisas a melhor havia talvez fosse mesmo a imigração, penso eu. Depois, a posteriori, a gente também analisa os factos de outra maneira.
Então,
não é?
Este Nathalie aborda a história que compreende este tempo, de 1961 até depois de 2000?
Este livro vai... este livro incide... portanto, é um romance de ficção e vai incidir um bocadinho numa história que se baseia numa família, num lugarzinho que existe ali perto do sítio onde eu vivo, que é a Chousa Velha, penso que toda a gente conhece, e é uma família de um labrador que, neste caso, tinha 3 filhos, que eram o Carlos, o Luís e o Filipe. O Carlos estava na idade de ir às inspeções militares, ia sair no Pôr de Escapar, tinha pouco tempo para pensar no Pôr de Escapar e ir para a guerra. O Luís acaba por optar para a segunda via, uma vez que tinha mais tempo para pensar. E, curiosamente, no próprio romance, ele até se livra de 2 problemas, porque ele pensava que tinha engravidado a namorada e assim ficava mais liberto e resolvia o problema da guerra e resolvia o problema da gravidez da namorada. E havia depois, então, o outro, que era o Filipe.
Espera aí. Resolvia o problema da gravidez da namorada como? Fugindo?
Fugia.
Ai, malvado bandido.
Fugia. Isto é...
Desgraçado.
Não, mas a fuga era uma fuga consciente. Ele fugia, mas deixou instruções claras aos pais. Que
para acolher...
o sustento de filho, depois. Mais tarde faria chegar à França e casariam, portanto, casariam por procuração em Portugal e depois faria chegar.
Já
a
estou a gostar mais. Já vou secar
uma
lágrima.
Não se livrava assim da namorada. Ele queria se livrar da vergonha naquela altura de...
Verdade. Porquê que se diz também, Manuel, sobre este livro que ele aborda o lado mais lascivo do amor, que ele é muito literal, muito intenso?
Eu acho que aqui, nós nas nossas vidas, eu acho que o tema da sexualidade foi sempre um tema um bocadinho tabu para toda a gente. E a sexualidade está nas nossas vidas. Na minha vida a sexualidade é uma coisa intensa, na vida de Maria João provavelmente também é, na vida de toda a gente. Aliás, o sexo é uma coisa tão bonita e tão bela, que se não houvesse sexo, provavelmente não havia humanidade, porque toda a gente, agora já há os bebés probetas, mas toda a gente foi feito através de um ato sexual. E na altura pretendia-se esconder um bocadinho essas coisas. E nós vivíamos num regime que era o da ditadura anterior a 25 de Abril, em que isso era um assunto tabu, era um assunto em que se vivia um bocadinho às escondidas, tudo se fazia na mesma, mas vivia-se de aparências, chamamos-lhe assim. Portanto, o que interessava era parecer que as famílias que eram muito, muito, muito puras, muito púdicas, muito, e que não se pensava nisso.
E por debaixo
quando se
a
pensava,
culpa.
E nas alcovas, este livro procura demonstrar um bocadinho isso, é que dentro das alcovas, se nós levantássemos lençóis, havia paixão, havia desejo, havia prazer, havia tudo como existe hoje, de uma forma mais encapuçada, mais escondida, mas havia tudo isso. Este livro aqui não esconde nada, portanto, este livro, eu para fazer uma condução de um livro e ter temas como a gravidez, de uma adolescente, eu tenho que meter uma componente que diga como é que isso foi feito.
Que não sejam cegonhas, não é?
Exatamente, que não sejam cegonhas. Porque, curiosamente, por falar nisso, a Maria João, veja que, no meu tempo, eu fui da geração dos que fui comprado, porque a minha mãe andava para comprar, não estava sequer grávida, andava, dizia, eu andava para comprar do Neo, para comprar, ela queria dizer que estava grávida, está a perceber? Mas dizia de uma maneira, andava para comprar. Depois havia aqueles mais ricos que eram trazidos por cegonhas de Paris, alguns até caíram, que às vezes até andam por aí a cochear, devem ter caído, mas só para o milho das cegonhas aquilo ficava uma fortuna. Depois fomos para a escola, veio a história da abelhinha com a florzinha, com o néctar que metia numa florzinha que a nossa mãe tinha escondido num sítio, toda a gente sabia onde é que era, mas pronto, e veio essa história. Depois vinha a religião, quando começávamos na primeira comunhão, havia aquilo que se chamava a confissão, e nós íamos ao Senhor Padre, nessa altura era o Padre Sebastião Render, que estava ali na Pista Alegre, e ele, pronto, perguntava, estão os teus pecados? Ai, bati em fulano, roubei as ameixas do fulano, e depois vinha sempre a sacramental, pergunta no fim, praticaste o vício solitário? E toda a gente dizia, ah, pratiquei, sou padre. E perguntava a ele assim, quantas vezes? Ah, todos os dias. Ah, desgraçados, vais já rezar 50 Pais Nossos e 30 Ave Marias ali para o... Eu acho que isto que era castrador. Que
era uma violência tremenda,
era,
não é?
Era uma violência isto. E nós vemos hoje...
Era e continua a ser, de certa forma.
Nós vemos hoje estes escândalos a nível de igreja, que têm a ver muito com isso. Porque escondia-se, não se falava nisso.
Eu gosto muito quando o Manuel, a Páginas Tantas, diz que pior que uma guerra, só uma paixão demolidora que consegue mudar o mundo e a cabeça dos homens.
Claro que isso é uma coisa que é uma realidade. Embora muita gente não queira aceitar isso, eu sou dos que pensa que o poder não está nos homens, o poder está nas mulheres. As mulheres têm o poder de mudar a cabeça dos homens, de levá-los onde eles querem. E nós vemos isso muitas vezes em guerras. Temos o caso da Cleópatra com Marco António, temos ao longo de toda a história nós vemos que o poder das mulheres é um poder imenso, que elas não tinham consciência disso, faziam isso até às vezes de uma maneira ingênua, de uma maneira um bocadinho naif, mas a partir do momento em que começaram a ter uma consciência que podiam usar isso a seu favor, a Maria João B, hoje em dia, onde é que estão as mulheres? Hoje em dia, nos cargos de poder, grande parte delas encontra mulheres. Não quer dizer que usem aqui qualquer artifício ou qualquer pressão sexual sobre as pessoas para conseguirem esses cargos. Mas as mulheres têm um poder, as mulheres são extremamente inteligentes, os homens são assim um bocadinho mais cabeça no ar, e as mulheres são mais racionais na maneira de fazer as coisas. E aqui a Natália vai ter uma influência terrível na vida desta família. Na vida desta família, porque um dos filhos, como eu lhe disse, vai para a França, ele vai para Paris, vai trabalhar numa fábrica que na altura era, pronto, ali perto de Paris, que agora já não existe, que era a Renault, agora já está deslocalizada dali de Paris. Mas ele vai conhecer então esta Natália. E esta Natália tem uma mentalidade completamente diferente daquilo que... Portanto, é extremamente avançada para a época. No fundo, vem a ser o génese daquilo que aconteceu depois em maio de 68, quando houve aquelas grandes convulsões em França, em que houve mais liberdade, mais igualdade, mais fraternidade, que no fundo acaba por ser o grande lema dos franceses. E aqui a Natália... curiosamente, eu vou adiantar um bocadinho sobre isto, porque ela era uma rapariga que se casou e era muito oprimida pelo marido. Ela era uma pessoa que se casou e ela no casamento encontrou uma desilusão, porque teve um marido que a proibia de sair, que não deixava olhar para outros homens, que não... Portanto, era extremamente ciumento, era obsessivamente ciumento. E a Natália chega a uma determinada altura no livro que vai a dar um passeio, pronto, e o marido até inclusive ele fez-lhe uma filha de propósito só para aprender em casa. E, a dar um desses passeios com a filha dela em Paris, assim num dia de primavera, ela vê à porta de uma livraria uma fila imensa de pessoas e ela pergunta a uma das pessoas... Então, mas o que é que se passa? E diz-me, mas a menina não sabe o que é que se passa. Olha, isto é um acontecimento do século. Vai ser hoje posto à venda o novo livro do Henry Miller, Os Sexos. Os Sexos era um livro ousado para a altura. E a Natália tinha uns tostões no bolso e acabou por comprar o livro. Leu o livro uma vez, duas vezes, três vezes, dez vezes. E ela viu que realmente o poder estava nela. Se ela quisesse, o poder estava nela. E utilizava isso a seu favor. E a partir desse momento começou-se a libertar. Este livro também fala dessa libertação das mulheres, do prazer,
Espero que já esteja, você que nos ouve, com vontade de conhecer este Natal. E espero também que tenha a boa sorte de conhecer o Manuel Monteiro para poder estar então no Laboratório das Artes do Teatro da Vista Alegre este domingo às 16h para esta grande apresentação que vai acompanhar, vai contar também com o Teatro da Ribalta e a Companhia de Dança...
Projeto de Dança da Aveiro.
Isso, Projeto de Dança da Aveiro. Manuel, há informação para partilhar agora. Temos também aqui uma música para desanuviar um bocadinho e deixar-nos embalados nas palavras que acabou de partilhar connosco. Será que pode ficar para mais um dia de conversa depois das notícias?
Estou a seu dispor, a Maria João.
Então, negócio portanto, fechado.
Ok.
Até já?
Até já, então.
E por falar em males de amor, por falar de amor, das mulheres, do direito das mulheres, tem de ser Lola Mars. Vamos dar um saltinho até ao Oriente. Não está fácil por ali, temos tanta gente boa lá.
מילים שזרקת אתמול היום מקבלות יותר משמעות צללתי ללא מצופים הציפו אותי רגשות עמוקים חשבתי שככה פשוט לחיות עולמות יהיה יותר טוב אז אל תיקח אותי תשקר אותי תגיד לי שתהם כל לילה עוד יעלום עוד עם אדום ואגרוף
É a segunda parte da conversa com o escritor Manuel Morgado por conta do seu terceiro livro, Nathalie, que aborda o amor em tempo de guerra. Manuel, mais uma vez, bom dia. Obrigada por ter escolhido ficar connosco nesta manhã de quinta-feira. Estávamos aqui a ouvir e a recordar os delfins neste Soltem os Prisioneiros. Que prisioneiros neste Nathalie e que prisioneiros hoje em dia, na sua opinião?
Bom, os prisioneiros, eu acho que piores que aquelas prisões que muitas vezes são prisões físicas, as piores prisões que nós podemos ter são as prisões interiores, aquelas prisões que nós criamos a nós próprios. Mas muitas vezes eu confronto-me com isso e tenho-me confrontado ao longo da minha vida. Nós muitas vezes somos prisioneiros de nós próprios, de coisinhas que não têm interesse nenhum. Nós, um dos maiores bens que a humanidade pode dar a uma pessoa é precisamente a liberdade. Nós temos três bens na vida que são essenciais. A saúde, o tempo e a liberdade. Quem tiver estes três bens é a pessoa mais feliz do mundo. O dinheiro vem sempre por acréscimo depois, porque sem saúde não podemos trabalhar, sem tempo também ficamos, mesmo que tenhamos muito dinheiro, não podemos desfrutar dele porque não temos tempo. E a liberdade é nós termos a liberdade de pensar, fazermos aquelas coisas que gostamos, extrair os máximos prazeres das nossas vidas. Isso acho que é extraordinário, não é?
Sem dúvida, eu estava aqui à procura de uma frase do poeta Khalil Gibran que fala do tempo e do valor do tempo, que eu acho extraordinário.
O tempo é um valor, como é que eu posso dizer? Não tem quantificação o valor que tem o tempo. Porque nós, queremos quer não, à medida que vamos envelhecendo, vemos que o tempo começa a ser curto, começamos a ter pouco tempo. Pouco tempo? Para viver, não é? Porque a gestão do tempo, a gestão do nosso dia é muito importante. É muito importante nós distribuirmos aquilo que nós queremos fazer durante o dia por tirar o máximo de prazer desse tempo que temos ao nosso dispor.
Porquê que pensou escrever este livro? O que é que o motivou a escrever isto?
Sabe que eu tenho uma coisa comigo que gosto imenso de fazer. Gosto imenso de ler. É uma das coisas que me dá imenso prazer, é ler. Eu já li milhares de livros. E eu descobri que experimentei uma vez e comecei a escrever. E comecei a ver que aquilo que ficava bom, que ficava mais ou menos. Depois tentei uma segunda vez, uma terceira vez, uma quarta vez, até que eu pensei, e por que não escrever também eu? E hoje em dia, uma das coisas que me dá tanto prazer como ler é escrever. Eu ser o construtor das minhas próprias histórias. Eu criar as personagens. Depois viver com as personagens. As personagens começam a fazer parte da minha família. Eu começo quase a viver com as
personagens. Da sua e da nossa, quando lemos os livros, não é? E dura uma vida inteira.
E depois temos outra coisa aqui. Eu, quando tenho que matar alguém, aquilo para mim é um sacrifício terrível, porque eu criei uma personagem, depois ela vai morrer durante a história, eu faço tudo para salvar, mas às vezes eu não posso, porque a condução da história leva precisamente a outro desenlace. Mas não é, mas é uma coisa aflitiva. Nós começamos, eu principalmente, vivo muito essa situação de esta complicidade com as personagens. Para mim, o Carlos é como se tivesse existido, o Luís é como se tivessem existido, o Felipe, a Nathalie, são pessoas como se tivessem existido. Mas, atenção, também é uma coisa, é que neste livro não há só a Nathalie, existem outras mulheres que são mulheres fascinantes, são mulheres incríveis, são mulheres que, algumas de uma ingenuidade extrema, mas muito apaixonadas, muito mulheres. Eu gosto
vivas,
muito,
não é? Deixa-me só fazer aqui um parênteses para dizer aos nossos ouvintes que nós temos dois convites duplos para a apresentação, então, deste Natal e domingo, no Laboratório das Artes do Teatro da Vista Alegre, com direito à participação do Teatro da Ribalta, da companhia
Projeto Dança da Aveiro.
Projeto Dança da Aveiro. Obrigada, Manuel. Para participar, para ganhar um destes dois convites duplos, pode ligar o 234-390-105. 234-390-105. Voltando aqui à Nathalie e este livro, cheio de personagens incríveis. E eu gostava de saber, Manuela, há pouco falou na primeira parte desta entrevista, que esteve em Moçambique, na guerra.
Sim.
Quer fazer-nos assim um bocadinho do seu trajeto biográfico?
Sim, eu sou uma pessoa que...
Sobreviveu à guerra, já percebemos, graças
sim,
a Deus.
Sim, sobrevivi à guerra.
O que é que aprendeu com Moçambique?
Moçambique, para mim, foi uma coisa... Contrariamente àquilo que se pode pensar quando se vai para uma guerra, para mim foi uma coisa incrível, que me abriu completamente... Abriu completamente os horizontes da minha maneira de pensar. Eu gostei muito de ter tido essa experiência, porque Moçambique era, na altura, uma província ultramarina portuguesa, mas era uma coisa de uma dimensão fantástica. E nós que vivíamos aqui muito acanhados neste Portugal tão pequeno, quando chegamos a Moçambique nós ficamos com uma outra dimensão das coisas. Moçambique, a nossa vista perdia-se na imensidão do terreno, e para além disso aquelas pessoas eram pessoas muito diferentes das nossas. Aqueles portugueses que viviam em Moçambique na altura tinham outra maneira de pensar, aquele contacto que tinham ali com a África do Sul, com a antiga Rodésia, deu-lhes outra visão da vida. Eles viviam uma vida completamente diferente daquela que vivíamos aqui em Portugal. Viviam uma vida desprendida de preconceitos. Eles faziam já nessa altura fins de semana prolongados nos mais diversos locais, alguns a centenas de quilómetros de distância do sítio onde moravam. E ali mesmo em Moçambique tínhamos muito contactávamos muito com pessoas, principalmente naquela zona que era Lourenço Marques, que agora é Maputo. Contactávamos muito com pessoas que vinham desses países de então, da África do Sul, que era dominada por um regime da apartheid, que era um regime branco, e a Rodésia, que era precisamente a mesma coisa. Aquele sul da África era um sul da África na altura encantadora.
É refletida essa parte da sua vida neste Nathalie?
Sim, eu só descrevo aqui uma guerra porque conheço aquilo que se passou nessa guerra. Nós só escrevemos aquilo que sabemos e aquilo que vivemos. Não conseguimos escrever de outra maneira, porque nós vamos ter aqui alguns episódios dessa guerra. E nós vamos ver a guerra, curiosamente, não vemos a guerra só de um lado. Nós temos muitos filmes americanos sobre a guerra de Vietnã, por exemplo, Apocalipse Now e outros filmes do género, em que vemos a guerra pelo lado dos americanos. Aqui não, nós, nesta guerra, nós vamos ver a guerra, neste romance, vamos ver a guerra pelos dois lados. Todos tinham sentimentos, todos tinham ilusões, todos criaram ali determinadas expectativas, e afinal a guerra tem pouco a ver com aquilo que nos foi dito que a motivou. Por um lado, a libertação dos povos, por outro lado, a nossa ocupação colonial dessas províncias. A guerra tem outros interesses, tem outras coisas que estavam escondidas disso tudo, tinham interesses como, por exemplo, o que hoje está a acontecer. A Maria João vê o petróleo de Cabinda, vê os diamantes da Lunda, vê uma série de situações que há sempre uma apetência das grandes potências de se apoderarem desses grandes pontos e focos de riqueza, e se utilizam as guerras e os povos para as fazer. Aliás, na história recente é fértil nessas coisas. Nós temos ali aquela região do Médio Oriente que está toda empobrosa porque há petróleo, porque se não houvesse petróleo provavelmente ninguém queria saber daquilo para nada. Não é? E as pessoas viviam certamente até muito mais felizes e não tinham esses problemas que têm agora, não é?
Depois volta para Portugal e como é que foi?
Voltar para Portugal foi uma coisa muito... foi boa na altura, mas o que quero eu dizer? Nós, quando vimos de países como esses e chegamos aqui a Portugal, nós, é a mesma coisa que nós calçámos uns sapatos apertados, sentimos-nos assim desconfortáveis porque nós estamos habituados a uma determinada liberdade. Um país que tem um clima formidável, que tem espaços fantásticos, que tem ali pessoas que são muito com pensamento um bocadinho avançado, e chegamos aqui e voltamos um bocadinho para a mesma coisa. Embora eu tenha regressado a Portugal já depois do 25 de Abril, em que tínhamos aqui convulsões políticas na altura do período revolucionário pós 25 de Abril, em que nos entretinha ali um bocado, mas nota-se, eu tenho alguns colegas meus que estiveram em África como eu, e que alguns, além de terem trazido aquele stress das guerras, estarem em situações de combate, em situações muitas vezes difíceis, também há outros que, por terem contactado com pessoas diferentes, terem estado em sítios diferentes, nota-se que ali que não é fácil depois nós adaptarmos um bocadinho. Demora um certo tempo a adaptarmos novamente a Portugal.
Ao sapato apertado, não é?
Sim, ao sapato apertado.
Qual o papel do instinto e do desejo aqui na trama neste Natali?
Instinto de...
e desejo.
Atração.
Sim, física, o desejo carnal, o amor...
Não, é muito importante, é como, quase como nas nossas vidas. Nós, nas nossas vidas...
A Natália é mais portuguesa ou mais africana?
Não é africana, ela é uma parisiense.
Eu sei, mas assim, neste capítulo dos instintos, nesta bota
não,
apertada...
É mais africana.
É mais livre.
É mais livre. Eu não digo libertina, mas é mais livre. E acho que a Natália... Eu esqueci-me, não. Este livro vai se prolongar no tempo, porque, entretanto, no meio da história, surge o 25 de Abril. Com o 25 de Abril, estes rapazes, que um foi para a guerra, outro foi para a França e outro foi para o mar, vão-se voltar a encontrar, esta família vai-se voltar a unir e a encontrar novamente na Chousa Velha. E quando se encontra, a Natália vai ter um papel extremamente demolidor nesta família, em todos os aspectos. Porque a Natália vem com o Luís, de França, e depois não vou contar mais, senão
não
também
conto,
as pessoas...
Não, conto. Eu volto a lembrar.
As pessoas também não... Pronto, sim. Não vão ler a história e depois tiram-lhes algum prazer.
Volto
naquilo,
a lembrar.
Tiram-lhes algum prazer naquilo que estão a ler. Não é?
Que temos convites duplos então para esta apresentação, que leva teatro, leva dança, vai ser uma tarde de domingo espetacular. 16h, Laboratório das Artes do Teatro da Vista Alegre. Temos dois convites duplos para si. É só ligar o 234-390-105. Connosco o escritor Manuel Morgado. Manuel, eu tinha uma última questão para si que agora se me varreu. Ela já há de voltar.
Provavelmente ligado com os livros, não?
Porque este é já o terceiro.
Sim. Não é isso. Estou a dizer, provavelmente, saber como é que as pessoas poderiam adquirir os livros.
Também.
É, pois, não sei. Porque eu fiz uma edição muito curta, fiz uma edição de 250 exemplares, o que é...
Já me lembrei da pergunta, era difícil.
E tenho já muitos livros encomendados por pessoas, meus amigos, que me reservaram alguns livros. Vão ficar livros que podem ser adquiridos no dia da apresentação do livro. Aí eu, quando digo, as pessoas perguntam-me um preço, qual é o preço? Isto aqui, quando se é um escritor da minha dimensão, a principal, eu nem considero isso um pagamento do livro. É uma pequena contribuição para o escritor acabar por pagar à gráfica
os gastos com a edição.
Que teve com o livro. Porque uma edição destas de 640 páginas não fica barata. E a minha principal preocupação é arranjar o dinheiro para pagar à gráfica. Depois, a partir daí, não me preocupo
não
mais.
Não é para enriquecer, não é só para garantir que ele chega a assistente.
Agora, eu estou convicto que este livro, eu leio muito, este livro ombreia com qualquer dos bons romances de ficção que se faz a nível nacional e mesmo internacional. Eu tenho a impressão que este livro vai longe, não nesta primeira fase, mas se alguém depois, posteriormente, pegar nisto, este livro vai chegar muito longe, porque é um bom livro. Eu tenho um dos meus leitores que vai... que é quem eu entreguei isto em forma ainda de...
Manuscrito, sim.
Não é do manuscrito, é aquela fase em que eu passo no computador e depois, pronto, é aquela primeira fase. E já vai a ler aquilo a quinta vez. Ele já diz que se delicia com aquilo, que, pronto, que lhe dá prazer, que encontra sempre pormenores que se esqueceu das outras vezes de ler. E temos aqui outra coisa, este livro vai ter uma surpresa, que eu lhe vou dizer em primeira mão. Vamos ter uma avaliação psicológica da Nathalie.
Também já tinha visto aqui uma psicóloga que lança uma questão, não é?
Sim, vamos ter uma psicóloga brasileira, uma das melhores psicólogas brasileiras, que faz programas de televisão, a fazer uma análise de Nathalie, a quem eu enviei os textos, e ela vai fazer, não vai ser uma coisa saturante, vai ser uma coisa de 10 minutos, 11 minutos, para nos saturar as pessoas e para as pessoas também compreenderem.
Perfil psicológico.
Mas vai ter um perfil psicológico, é uma psicóloga que tem, já tem 25 anos de trabalho, é entrevistada para as melhores televisões, do Brasil, e estamos a falar em alguém que vai dar uma credibilidade ainda mais a esta personagem, que é a personagem da Nathalie, e ao próprio livro em si.
Manuel Morgado, connosco nesta manhã. O tempo terminou, estamos a 5 minutos das 10. Antes de deixá-lo ir embora, Manuel, abordou com muita tranquilidade e equilíbrio o tema da sexualidade, que é um dos pilares base da nossa sociedade e de cada um de nós, enquanto homens e mulheres. Pergunta, a sexualidade é melhor na juventude, mais tarde, a meio, lá mais para o fim da vida, claro?
Eu acho que a sexualidade é sempre boa e sempre importante. Nós somos seres sexuais, quer queiramos, quer não. Eu acho que não há um tempo para a sexualidade. A sexualidade é como um bom prato de leitão. É comido sempre em qualquer altura. Portanto, tanto faz ser na juventude, como na meia-idade, como já no fim das nossas vidas. Haja tempo, disponibilidade, e haja as pessoas certas para isso.
Isso faz toda a diferença, não é?
Eu
a
acho
pessoa
que sim,
certa.
Eu acho que sim.
Foi um gosto tê-lo connosco, Manuel.
Também foi um gosto estar aqui e muito obrigado pelo convite. E espero que os ouvintes, pronto, aqueles que queiram adquirir algum livro, que apareçam então no domingo à tarde
e vamos conhecer esta história dentro da própria história. E ver se melhoramos todos da cabeça e permitimos que o nosso amor possa fluir sem tabus, sem dramas, sem cercear a nós e aos outros, mas sempre com muita dignidade.
Tem sim, senhor. Ele tem mar, chora.